A vida depois dos 18. Um lar para quem não foi adotado.
Quando eu tinha apenas 11 anos de idade, minha avó faleceu. Depois disso, eu e meus irmãos fomos morar em uma casa abandonada que ficava próximo à Moça Tabosa. E nessa casa tinha vários outros moradores de rua. Aí certo dia teve um casal que brigou lá e acabaram tacando fogo em uma parte da casa. A vizinhança viu aquela situação e acionou os bombeiros. Aí o bombeiro chegando no local viu eu e meus irmãos e disse que não era um lugar pra gente, nós era muito pequena naquela época. E quando eu ouvi isso, eu chamei meus irmãos e falei que era bom a gente ir pro abrigo e prometi a eles que um dia ia ajudar a nossa família. Aí cheguei ao acolhimento com os 11 anos ainda e já estou aqui há 6 anos. E foram 6 anos de muito aprendizado para conquistar e ser reconhecido pelo que eu passei na vida. Hoje em dia, me vejo totalmente diferente e minhas expectativas para a saída daqui é terminar meus estudos e ajudar a minha família, como eu prometi para os meus irmãos.
Esta é a realidade do adolescente JAS, 17 anos, que vive na Casa de Acolhimento 1, mantida pela Prefeitura de Fortaleza. Uma vítima de violação dos direitos por parte dos pais, a mesma situação das duas irmãs, que vive em outro abrigo, e outros dois irmãos que estão em situação de rua. Ele quer ter uma vida melhor para ajudá-los, além de realizar o sonho de ser jogador de futebol. Mas o tempo está correndo. Quando completar 18 anos, ele perderá o lar dos últimos 6 anos, pois abrigos só acolhem jovens até a maioridade. A boa notícia para ele e para todos os que vivem nessa situação é que a Justiça do Ceará determinou, por meio de uma ação civil pública, que a Prefeitura de Fortaleza construa e mantenha repúblicas para jovens de abrigos que atinjam a maioridade sem ter sido adotados. A ação foi promovida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Estado do Ceará, criado para garantir a defesa e a efetivação dos direitos de todas as crianças e adolescentes. A ação foi julgada procedente em 31 de agosto de 2016, pela juíza Nádia Maria Frota Pereira, que determinou que a Prefeitura criasse, executasse e mantivesse as repúblicas. Na época, o titular da pasta era o defensor público Adriano Leitinho, que, preocupado com essa demanda dos jovens que não eram adotados, encaminhou o projeto destacando a urgência das repúblicas.
A criação das repúblicas foi bastante positiva, pois deixou os adolescentes que estavam por completar a maioridade dentro das unidades de acolhimento mais tranquilos, mais sossegados, pois cientes de que, ao completar a maioridade, não precisavam mais ir para as ruas, que teriam um local adaptado para recebê-lo, adequado à sua faixa etária e que estaria pronto para preparar a sua autonomia para uma vida adulta independente.
Ele também explica como se deu a criação desses equipamentos.
Nós temos um projeto dentro desse núcleo que acompanha todas as crianças e adolescentes que se encontram acolhidas em unidades de acolhimento na cidade de Fortaleza. E com esse acompanhamento, a gente pôde perceber que vários adolescentes completavam 18 anos dentro das unidades de acolhimento e não tinham para onde ir. Não tinham familiares e tinham que sair das unidades de acolhimento para as ruas, já que não existia na cidade de Fortaleza nenhum estabelecimento capaz de recebê-los, conforme determinava a legislação pertinente. Além disso, nós verificamos também que quando essas crianças atingiam a maioridade, os seus processos na Justiça da Infância e Juventude eram extintos e eles não ficavam mais sob a responsabilidade também do Poder Judiciário e do Estado, tendo que se virar sozinho, sem ter sido trabalhada a sua autonomia e sem ter um lar, uma casa para residir, se tornando mais um morador de rua, sendo cooptados pelas facções criminosas, gerando mais um problema para a sociedade cearense, para o estado do Ceará. Ciente disso, nós da Defensoria Pública não poderíamos ficar parados. Tínhamos que buscar uma alternativa na defesa dos direitos e das garantias fundamentais desses jovens. E foi aí que a gente foi pesquisar e acabamos conhecendo as repúblicas e verificando que as repúblicas não existiam aqui na cidade de Fortaleza. Na realidade, não existia no estado do Ceará. E aí nós propomos a ação civil pública no Poder Judiciário para obrigar que o município criasse orçamento próprio para a criação dessas repúblicas, para poder receber esses jovens, para que quando eles completassem a maioridade e não tiverem famílias e não tiverem para onde ir, eles poderiam ser então transferidos para essa república.
O município de Fortaleza dispõe de três repúblicas desde 23 de agosto de 2019, localizadas no bairro Antônio Bezerra, zona oeste da capital. Com investimento anual de R$ 284 mil, elas têm capacidade para acolher até 6 jovens em cada uma delas e conta atualmente com 3 meninas e 4 meninos. Os equipamentos são administrados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O secretário Cláudio Pinho fala o que as repúblicas oferecem para os jovens e explica como ingressar nelas.
Na República, o jovem recebe mensalmente uma cesta básica, também recebe um kit enxoval individual. As vagas são preenchidas por jovens atendidos nos serviços de acolhimentos municipais, através da central de vagas, após completar 18 anos de idade. Vale ressaltar que a República da Prefeitura de Fortaleza não conta com a presença de cuidadores, apenas de técnicos e um coordenador. Devido a isso, a República não tem capacidade para receber jovens com necessidades especiais. Para ser recebido na República, não é preciso comprovar renda. A documentação necessária é apenas o encaminhamento da central de vagas.
Os jovens podem permanecer nas repúblicas até os 21 anos de idade. Neste período, terão a oportunidade de ser inseridos no mercado de trabalho e na sociedade por meio de atividades realizadas dentro da instituição, como informa a coordenadora de assistência social da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Márcia Nogueira.
Dentro da República, todo o trabalho é feito, voltado para que ele possa ser feita a sua inserção no mundo do trabalho. Tem toda uma preparação para que esses jovens, eles adquiram maturidade, que possam sozinhos conseguirem lidar com as atividades de rotina, de cuidado de uma casa. Claro que com todo um suporte psicossocial, nós temos assistente social e psicólogo, acompanhamento para as atividades pedagógicas. Então, todos os meninos estão matriculados, mesmo nesse período de pandemia. Existe o acompanhamento escolar, então eles têm, como os demais jovens da nossa cidade, por uma questão de não se colocarem em risco. Então, as aulas estão acontecendo de forma remota. Então, é feito toda uma preparação do currículo de trabalho deles, com cursos de qualificação profissional e também que possam estar gerindo a sua própria vida.
O jovem Tiago Soares Bertoldo, de 18 anos, é um dos beneficiados e hoje vive numa república desde que atingiu a idade para deixar o abrigo. Ele fala como está a sua vida e os planos para o futuro.
O que mudou na minha vida depois que eu vim para a república foi a liberdade que eu não tinha dentro do acolhimento. O que eu espero quando eu sair daqui é que esteja com o meu trabalho e minha casa própria. E o que eu acho da República é que é um lugar ótimo.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, parabeniza a Defensoria Pública por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude.
Queria felicitar a Defensoria Pública do Estado por essa ação civil pública que o Núcleo de Atenção à Infância e à Juventude, o Dr. Adriano Leitinho, impuseram para garantir um direito que está previsto em toda a legislação nacional. Aquelas pessoas que não têm um lar, elas devem contar com acolhimento. Esse acolhimento ele tem várias modalidades. O acolhimento institucional, sobretudo para crianças e adolescentes, e a República de Jovens. É muito importante, porque nós não tínhamos República em Fortaleza que desse conta, inclusive, dos jovens que estavam atingindo a maioridade. A República ela é a alternativa prevista na lei, nas resoluções, tanto do Conselho Nacional dos Direitos da Criança como no Conselho Nacional de Assistência Social. Houve um processo de reordenamento, ou seja, estratégia de reorganização do serviço de acolhimento no Brasil ainda em 2013. Foi correta a decisão da Justiça e espero que a Prefeitura de Fortaleza dê conta do processo de reordenamento, porque vimos aí um crescimento muito acentuado da população em situação de rua nos últimos anos, especialmente no último ano, em razão da crise econômica com pandemia, e é obrigação do poder público resguardar a dignidade da pessoa humana, e o primeiro ponto da dignidade é ter um teto, é ter onde morar, é ter um abrigo.
O deputado Leonardo Araújo, presidente da Comissão de Juventude da Assembleia, enaltece a relevância do projeto para o futuro destes jovens.
Ele é, sem dúvida alguma, de extrema relevância para a inserção desses jovens ou o reinserimento desses jovens na sociedade. A Defensoria Pública do Estado do Ceará está de parabéns, sem dúvida alguma. Os acolhidos poderão dar uma grande contribuição à sociedade. Nós precisamos começar a rever os conceitos diretos da forma de se observar esses jovens que, ao atingir a maioridade, são obrigatoriamente abandonados pela custódia do Estado. E agora a Defensoria Pública está levando a custódia do Estado através desse projeto de extrema relevância e benéfico para a nossa sociedade.
A criação destas instituições vem ao encontro da necessidade de encaminhar os jovens acolhidos nos abrigos que chegaram aos 18 anos e não foram adotados. Dados do Ministério Público do Ceará mostram que até setembro de 2020, 853 crianças e adolescentes vivem em unidades de acolhimento no estado. 102 delas, ou seja, 12%, estão disponíveis para adoção. O trabalho de acompanhamento de quem não foi adotado e está prestes a sair dos abrigos é realizado por meio de visitas do Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude da Defensoria. Como ressalta a atual supervisora do Núcleo, a Defensora Pública Juliana Andrade.
Foi devido esse acompanhamento às unidades de acolhimento processual que a gente faz sistematicamente nas unidades de acolhimento, foi que a gente verificou a situação desses meninos que estavam ficando maiores e tinham a necessidade de ficar lá dentro. E foi quando nós ingressamos com essa ação das repúblicas. Mas os processos desses meninos, a partir do momento que eles ficam maiores, o processo que eles tinham na Justiça da Infância e Juventude são extintos e eles não são mais acompanhados pela Justiça da Infância e Juventude. Então, eles passam, a partir do momento que, independente deles estarem no acolhimento institucional ou eles estando na república, eles não serão mais acompanhados processualmente pela Justiça da Infância e Juventude. Eles continuam, sim, sob a tutela do poder público.
As três repúblicas desenvolvem um programa de trabalho com atividades que ocupam e integram os jovens no dia a dia, como detalha a coordenadora das instituições, Cláudia Romão.
Nossa rotina diária é agradável, nos mantemos abertos a diálogos e sempre dispostos a escutá-los e ajudá-los no que precisarem. Nosso objetivo é ensiná-los a se tornar pessoas independentes para que eles possam começar a viver sozinhos, tendo a ciência que a casa é responsabilidade deles. Gerenciamos problemas de relacionamentos, a escala das tarefas domésticas de cada um, marcamos médicos e orientamos na procura de trabalho. Atualmente são oferecidos aos jovens os serviços de acompanhamento psicossocial e pedagógico. Um preparador laboral acompanha os jovens e realiza temáticas de desenvolvimento de habilidades e orientações para o mundo do trabalho.
A jovem Mariana Souza Galdino, 18 anos, é uma das moradoras da República. Lá, encontrou a família que nunca teve. Aproveita a oportunidade que lhe foi dada para se tornar cidadã e realizar seus sonhos.
Quando eu cheguei aqui na República, eu fui recebida super bem, fui tratada com carinho. Quando eu vim pra cá, eu me senti assim, como se eu estivesse com minha família, porque eu não tenho família. Eles sempre estiveram ali me aconselhando, me tratando bem, me ajudando no que eu preciso. E o que mudou quando eu vim pra República é que eu tô estudando, eu já tô em uma série boa. Antes, no abrigo, eu era muito atrasada, não tinha ninguém pra me ajudar. Quem quiser mesmo uma oportunidade na sua vida, fique aqui. Quando eu for embora daqui, eu espero quero ter terminado os estudos, ter o trabalho, ter minha casa, ter minhas coisas, sem depender de ninguém. Aqui é uma oportunidade muito boa, um lugar muito valioso. Quem souber valorizar, vai até os 21 anos. Sem esse lugar, eu não saberia onde eu estava, se eu estava na rua, se eu estava fazendo coisa errada. Agradeço muito a Deus por esse lugar.
E assim, estes jovens nas repúblicas têm um lar. Estão construindo uma vida digna e um futuro com a esperança de dias melhores.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás.
A reportagem A Vida Depois dos 18, Um Lar para Quem Não Foi Adotado, é uma produção e narração de Silvio Augusto, edição de áudio de Jorge Luiz, sonoplastia de Ronaldo César e edição de texto de Rafael Luiz Azevedo.
Pra sempre.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.